E vamos ao Tal Quai. E já os bons ouvintes da CBN Cascavel, do Oeste do Estado, CBN Vale do Iguaçu, Centro-Sul do Paraná e também o pessoal do campo, dos Campos Gerais, da CBN Ponta Grossa. Bom dia aos nossos ouvintes. E hoje eu tenho aqui com o Copelo uma pessoa muito especial. Você já ouviu falar da Moët Chandon? Claro que já. E nós vamos conversar com Catherine Petit, que é diretora-geral da Moët. E quem conduz essa conversa é o Marcelo Copelo. Bom dia, Catherine. Bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Catherine.
Ô, Catherine, acho que a gente está com o teu microfone desligado. É. Dá uma olhadinha para mim, ver se ele está desligado.
Isso, está sem áudio. Isso,
está sem áudio.
Gente, eu estou com um eco também aqui, tá? Se puderem acertar esse eco no meu ouvido.
Legal. A gente já vai acertar tudo aí. Catherine, bom dia. Bom dia.
Agora sim, bem-vinda.
Bom dia a todos.
Gente, eu vou pedir licença para apresentar um pouquinho a Catherine da empresa, porque é uma empresa colossal. A Catherine Petit é diretora da MSC do Brasil, que é do grupo LVMH, que pertence ao Bernard Arnault, que é um dos homens mais ricos do mundo. Ele está acima do Bill Gates no ranking mundial, com uma bagatela de uns 150 bilhões de dólares, tá? Então é uma coisa séria. E a empresa detém marcas sofisticadíssimas de alto luxo, na moda, roupas, perfumes, relógios, bebidas como conhaque, vodka, uísque e, claro, marcas de vinho muito especiais, tá? Champanhes como Dom Perignon, Krug Rouynard, Bréplicot, Moët, Mercier, Chateauiquin, Cheval Blanc, enfim, a lista é grande, Terraça, Argentina e nossa queridíssima Chandon no Brasil. Bom, dito isso, Catherine, primeira pergunta para você. Vocês vendem essas marcas de luxo, agora falando mais dos vinhos, como eu citei aqui, marcas que o brasileiro ama, como Dom Perignon, Bréplicot, Krug e a Moët Chandon, vendem em vários países. O brasileiro tem algum gosto peculiar? Há uma característica diferente do consumidor brasileiro em relação aos países?
Então, é verdade. Muito obrigada pela apresentação. Na verdade, eu vou só começar para dizer que a coisa que o Bernard Arnault nos repete constantemente, que o patrão não é ele, mas é o consumidor. Então, estou feliz de poder começar falando com o consumidor. É verdade que o consumidor brasileiro, um grande amador do champanhe, enfim, o portfólio em geral, eu acho que isso é porque, enfim, sendo marcas, temos esse compromisso com qualidade, então que o consumidor de champanhe gosta de procurar. Aí o consumidor brasileiro, sim, ele tem umas características, eu concordo. Uma delas é que ele é bastante viajado, então ele conhece os produtos também por fora, ele visita nossas maisons de champanhe também. Para você saber, o Brasil faz parte dos top 10 países que mais visitam a maison Clicquot, Veuve Clicquot. O brasileiro gosta muito da Veuve Clicquot. Aí, em termos de paladar, eu acho que tem uma característica também, o consumidor brasileiro tem também um gosto para champanhe mais doces, e aí, por isso, temos o sucesso do nosso demi-sec da Clicquot, ou do Ice Imperial da Moët Chandon, que acho que é uma outra característica. E, enfim, eu acho que a terceira, que é uma tendência crescente também, o interesse do consumidor brasileiro para vinho em geral. A gente tem observado isso ainda mais nesses dois últimos anos. E, enfim, champanhe não deixa de ser um vinho também. Então, acho que tem esse interesse também, que é uma característica interessante do consumidor brasileiro, que quer saber mais do que ele tem no copo, né? Na fruta, digamos.
Olha, que legal. Bom, eu fui um dos brasileiros que visitou lá, explicou. Estive lá com o François Tequer, quando ele trabalhava lá, brinquei de fazer o blend, muito divertido. Bom, duas coisas que eu já imaginava, quer dizer, brasileiro gosta de viajar para visitar, fazendo turismo, e gosta de um açúcarzinho, gosta de um vinho um pouco mais macio, digamos, um pouco mais redondo. E, Catherine, importantíssimo, a Chandon Brasil, que para nós aqui é a menina dos olhos da LVMH. E essa empresa foi fundada em 73, quer dizer, vai fazer 50 anos no ano que vem. E eu gostei muito de ver vocês com lançamentos recentes, onde vocês assim, puseram na mesa, bateram na mesa e disseram: nós estamos aqui há muito tempo, nós temos história. Isso às vezes a gente esquece, tá? A gente vê a marca como uma marca internacional, que é isso que ela ajudou a construir a história do vinho no Brasil. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que a Chandon lançou recentemente e o que espera lançar até completar 50 anos no ano que vem.
Olha, muito obrigada de novo. Eu fico muito feliz de escutar você dizer isso, porque realmente é nosso objetivo esse claim, né? Esse orgulho de ser brasileiro. Estamos muito orgulhosos da nossa Chandon no Brasil. E 2021 realmente foi um ano muito importante já para a marca, porque lançamos essa nova identidade de marca, que foi, enfim, a parte mais visível foi a troca do rótulo. Provavelmente todos agora vieram nas prateleiras nosso rótulo novo, muito, enfim, que deu um toque de modernidade. Estamos muito orgulhosos, ainda mais que foi um desafio grande, porque em termos de produção tivemos que trocar as máquinas, trazer, enfim, tivemos que fazer tudo sozinho, embora tinha um plano de ajuda, de trazer técnicos e tal, mas com a pandemia, obviamente, ficamos sozinhos, mas mesmo assim, teve muita resiliência do time lá em Garibaldi e conseguimos produzir essa nova garrafa. Aí depois teve um super desempenho do time de vendas para gerenciar essa troca de rótulos, também foi um desafio com nossos clientes, conseguir fazer essa mudança, ter todo, enfim, sem ter problemas de velho rótulo de estoque e tal. Foi super, muito bem gerenciado isso também. E aí a terceira parte foi a divulgação, porque essa nova identidade de marca, o Luto sempre falou, não é só um rótulo, mas é uma coisa que a gente queria muito dividir com o Brasil, essa Chandon do Brasil, que está agora, enfim, com uma nova posicionamento mais afirmado, com raízes no Sul, com muito trabalho de nos vinhedos, porque um dos nossos mensagens é que tudo começa no vinhedo, então queríamos dividir muito sobre todo o trabalho que está sendo feito lá, o trabalho de sustentabilidade primeiro, mas também todo o carinho e a qualidade que a gente coloca aí na elaboração dos nossos espumantes. E a segunda mensagem, que é todo mundo é bem-vindo na nossa mesa. Então, querendo dividir o máximo com o consumidor o que é um espumante, o nosso portfólio, o que tem, como tomar, como harmonizar com comidas, etc. Provavelmente vocês escutaram falar da Casa Chandon, que foi nosso grande evento de divulgação dessa nova identidade de marca em São Paulo no ano passado, no mês de outubro. Nos deu a possibilidade de nos encontrar com clientes, jornalistas, influenciadores, mas também consumidores. Então foi uma excelente experiência e acho que conseguimos passar bastante dessas mensagens durante essas 4 semanas. E aí para 2022 e 2023 temos também muitas novidades e coisas vindo. Algumas coisas eu não vou poder divulgar exatamente, mas para vocês saberem, vai ter outros episódios da nossa Casa Chandon, porque São Paulo não tem só São Paulo no Brasil, então a gente pretende fazer um tour para poder falar com mais consumidores no país. Vamos ter umas novidades também em termos de lançamento de espumantes, então fiquem ligados, mas acho que vocês vão ficar bem interessados pelas criações do Felipe. E, por fim, teremos notícias também no Sul, porque no Sul temos a nossa adega e temos notícias vindo com o nosso centro de visitas também. Então, muita coisa por vir e podem deixar que estaremos comemorando esses 50 anos com essa marca.
Catherine, uma pergunta, antes de mais nada, bom dia novamente. Vocês têm uma marca de 50 anos no Brasil. E eu, por exemplo, tenho um pouco mais de 50, não vou falar disso agora, mas Eu vivi a marca, que eu vi que a marca tem uma tradição. E tem um público novo para essa marca? Quer dizer, existe uma mudança de geração, de forma de linguagem com a geração que consome os produtos de vocês?
Excelente pergunta. Na verdade, uma das coisas que nós identificamos, e por isso também que queríamos poder comunicar melhor com nossos consumidores, porque tem... Enfim, primeiro era importante lembrar que temos espumante brasileiro produzido no Sul, que o Sul tem excelentes condições para poder cultivar uvas que combinam perfeitamente com a elaboração de espumantes, porque parte dos nossos consumidores são amadores de vinho, conhecem já, então era importante falar da parte de qualidade. Mas tem também uma parte de consumidores que, como eu falei no começo, estão começando a se interessar, mas não necessariamente conhecem ainda. Então, queríamos acrescentar também toda essa parte de tirar o tabu. Então, espumante não é só uma taça que a gente... Enfim, vamos comprar uma garrafa para o ano novo, porque é a tradição de tomar um espumante no ano novo. Não, espumante a gente pode tomar o tempo todo. Eu acho que também com a pandemia, esse ficar em casa, em pequenos grupos, também ajudou um pouco a desenvolver esse interesse em ver que eles podiam se exportar todo dia. Então, tem todo esse objetivo de mostrar que não tem tabu, que todo mundo pode tomar, que, enfim, temos vários produtos também, do Brut, do Rosé, até o Demi-Sec e o Passion. Passion que a gente consome com gelo, então tem formas diferentes de tomar. O objetivo realmente é tentar quebrar esses preconceitos com esse estilo de minha garrafa é para o ano novo que eu estou acabando.
Catarina, muito obrigado, excelente entrevista, foi um prazer ter você aqui, viu? Uma honra.
Reforço também.
A honra é minha, muito obrigada.
Obrigado, Catarina, muito obrigado pela sua presença. E estamos aqui o Tal Quarto. Você pode entrar em contato com o Copelo, pelo site marcelocopelo.com, Copelo com dois S, lembrando, e também pelo Instagram, @marcelocopelo. Um abraço aos nossos ouvintes do CBN, da CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. 11